começa agora... À noite, todos os gatos estão pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
Atenção! O próximo programa pode conter linguagem explícita, palavras de amor, nostalgias de um passado que nunca existiu e a ilusão de um futuro que talvez aconteça. À noite, todos os gatos são pardos. Um programa de músicas, histórias, ideias e percalços da vida cotidiana. À noite, todos os gatos são pardos. E é por esse motivo que a confusão, a dúvida, a incerteza, o silêncio de rádio, podem chegar a tomar conta do programa. À noite, todos os gatos são pardos. Um monólogo de muitas vozes, um diálogo entre sombras, com fantasmas, com seres quase reais e outros imaginários. Começa agora, à noite, todos os gatos são pardos. Uma noite calorenta e de um céu estrelado imenso, de dezembro de 1975, Valdomiro Pereira Queiroz se encontrava deitado no centro da praça. A praça, sem luz elétrica, se deixava iluminar pela luz das estrelas. Me aproximei com passo lento de Valdomiro. Ele deitado sem tirar os olhos da ponta do cigarro, que queimava de um modo insistente, me disse: já pensou em como seria ver a Terra desde alguma daquelas estrelas? Já pensou em como se veriam os nossos problemas, os problemas da gente, desde lá? E apontou para um canto de uma aglomeração de estrelas que mal conseguia identificar. Eu olhei para cima, olhei para baixo e disse para Valdomiro: não adianta fazer essas especulações. Cada um vive sua vida e seus problemas individualmente. E em cada caso podem pesar tanto a vida quanto os problemas imensamente. Isso, afirmou Queiroz, é disso que se trata. Do tamanho do peso, do tamanho dos problemas, do tamanho das coisas, o grande e o pequeno, dependem da distância na qual a gente se posiciona, desde a qual a gente se posiciona, para poder observar. Por exemplo, disse Valdomiro, aqueles problemas que estão lá, do lado de aquela estrela, para mim são insignificantes. Mas os problemas que estão mais perto, para mí pueden ser grandes problemas. Da misma forma que no espacio, en el tiempo, hay problemas que yo pasé en mi infancia que fueron grandes problemas en aquel momento. Y hoy tengo el tamaño de una castaña. Una vez li en un libro antiguo, dice Queiroz, que o absolutamente grande e o absolutamente pequeno eram desmedidas de uma experiência subjetiva, poderíamos dizer assim, uma experiência individual, da experiência que cada um pode ter. Ou, por exemplo, as pirâmides de Egito, ou a igreja de São Pedro em Roma, podem ser experiências de algo absolutamente grande, dependendo a distância a qual a gente se encontra. Mas podem ser pequenos pontinhos. Se a gente se aproximar da igreja de São Pedro ou de uma pirâmide em Egito, pode contemplar a grandiosidade de aquilo. Mas se se aproximar demais, não vai conseguir experimentar essa sensação de grandiosidade. Vai se encontrar com uma parede, com um muro. Vai tentar levantar a vista e vai alcançar a contemplar o que seria uma experiência absolutamente grande. Em aquele livro também falava de monstros, do monstruoso, um objeto monstruoso. Seria aquele que, pela sua grandeza, anula o fim que constitui seu conceito. Quer dizer, poderíamos pensar em que o monstruoso é aquilo que anula sua finalidade, justamente pela sua grandiosidade. Há outra forma de pensar o grande, não só como monstruoso, também como colossal, como um colosso. Colosso ou colossal seria aquilo que é, de algum modo, apresenta um conceito, apresenta uma ideia, podríamos dizer assim, de algo grandioso. Mas também podemos pensar essa experiência do grande como aterrorizante. Imagina, disse Queiroz, dirigindo a mim, uma tempestade no meio do mar, onde você faz parte da tempestade, você está na tempestade, você padece a tempestade. E aí o absolutamente grande vira terrorífico, vira uma manifestação de terror, vira uma experiência de terror. Diante do grande, do absolutamente grande, parece que nós experimentamos uma espécie de pequenez, de finitude, coisa mínima. Por exemplo, diante desse céu com estrelas, todo esse céu estrelado lá nos faz reconhecer em nós mesmos a pequenez da nossa vida, dos nossos problemas. Mas ao mesmo tempo nós entendemos, ou experimentamos, ou sentimos que mesmo nessa pequenez habita algo grande, às vezes absolutamente grande, que de algum modo nos sobrepassa a nós mesmos, e que são esses nossos problemas, que se nos apresentam muitas vezes como insuperáveis. Muitos anos depois, na biblioteca que está na frente da praça, fiquei sabendo que o livro antigo ao qual se referia Baldomiro Pereira Queiroz, Aquela Noite Calorenta, de dezembro de 1975, era um livro intitulado Crítica da Faculdade do Juízo, escrito por um filósofo alemão que se chamava Immanuel Kant. Foi escrito e foi publicado no ano 1790. Lá na biblioteca descobri que o livro falava sobre a experiência estética, sobre a experiência do belo e sobre a experiência do sublime. Aí observei, lendo algumas páginas de aquele livro, que os exemplos que Baldomiro tinha dado aquela noite, o das pirâmides de Egito, o exemplo da igreja de São Pedro em Roma, também os casos do céu estrelado e do mar, tinham sido tirados de aquele livro. Curioso, tentei observar algumas passagens. Vi que essa questão do mar e do céu estrelado, do mar e das estrelas, aparecia de uma forma bastante interessante. O filósofo dizia que era possível olhar o mar como oceanógrafo, mas também olhar o mar como poeta. É possível também, pensei naquele exemplo de Baldomiro, é possível olhar o mar como alguém que está no meio da tempestade, aterrorizado. É possível olhar o mar como alguém que contempla, simplesmente. É possível olhar as estrelas contemplando. É possível olhar as estrelas como astrônomo. Temos diferentes modos. Não é essa apenas a distância e o tempo que nos aproxima ou nos separa de um objeto. Também uma certa posição que em cada caso nós assumimos em um determinado tempo, em um determinado espaço, em relação com o mar e com as estrelas, por exemplo. O mar e as estrelas podem ser vistas desde alguém que se coloca como astrônomo ou como oceanógrafo, como poeta ou como contemplativo, como alguém que está no meio de uma tempestade e está em uma situação de terror, ou como aquele que navega. O mar e as estrelas podem ser a experiência de um navegante e, de alguma forma, nos guiar em uma navegação. Entre o mar e as estrelas encontramos uma espécie de caminho em meio de tantas formas de colocarmos a nossa posição, nosso olhar para aqueles objetos absolutamente grandes que se apresentam diante de nós. Enfim, fechei o livro, olhei pela janela, não havia ninguém fora lá na praça. A luz do sol permitia observar cada detalhe da praça, cada folha de cada árvore. Havia tanta luz que era possível observar até cada uma das folhinhas da grama da praça. Aquilo que poderia ser muito pequeno, realmente muito pequeno. E mesmo assim tinha uma significação importante, se destacava de alguma forma em um meio da praça. Ou absolutamente grande ou absolutamente pequeno, pensei. Dependem do espaço, do tempo, da distância temporal, da distância espacial e especialmente de nosso estado de ânimo, de nosso estado da alma, de nosso estado da alma oceanógrafa ou astrônoma ou contemplativa e poética. Diante do absolutamente grande, e nessa experiência do absolutamente grande, nos conta Immanuel Kant, aquele filósofo alemão, diante do absolutamente grande, experimentamos um sentimento de inadequação. Parece como que nos sentimos desconfortáveis diante do absolutamente grande. Mas através da imaginação, de algum modo, podemos lançar mão, destacar, alcançar uma ideia que nos permita vincular com essa experiência do sin medida, do sin mesura. Essa experiência em la qual a imaginação permite colocar uma ideia em relação com aquilo que não tem medida, essa experiência é a experiência do sentimento do sublime, Parece que o sublime é uma espécie de desprazer que conduz a um prazer, de uma inadequação que mobiliza a imaginação a encontrar uma ideia que, de algum modo, nos coloca em uma posição não de terror, mas de contemplação estética. O sentimento do sublime é um sentimento de desprazer a partir da inadequação da imaginação na tentativa de avaliar a grandeza estética, a avaliação pela razão. Neste caso, ao mesmo tempo, é um prazer despertado a partir de uma espécie de concordância. Aqui é que então nos disse Cancha aparece essa experiência do sublime. Muitas vezes nós ouvimos falar a palavra sublime, como que algo é sublime. Parece que para Cancha algo é sublime quando é absolutamente grande e mobiliza com a imaginação uma ideia que nos coloca numa posição de pequenez, finitude, mas ao mesmo tempo nos levanta através dessa ideia da imaginação via uma ideia da razão. Assim, então, nós temos uma experiência do absolutamente grande e também do absolutamente poderoso. O sublime é como que articularia o absolutamente grande com o absolutamente poderoso. O mar, a tempestade, o céu estrelado. Às vezes pensei também nas cataratas do Iguaçu, essas quedas imensas de água, com milhares e milhares de litros de água caindo de uma forma absolutamente poderosa. Talvez isso seja a contemplação de uma experiência estética sublime. Talvez algumas representações de obras, imagino eu, como a de Tchaikovsky, de 1812, possa ser pensada para além de uma mera experiência estética do belo, sino uma tentativa de representação do absolutamente grande, do absolutamente poderoso. Algo sem medida, em uma coisa e em outra. Algo que, ao mesmo tempo que não é possível de simbolizar, demanda uma tentativa de poder simbolizar aquela experiência. Quando simbolizamos, damos nome e, de algum modo, damos contorno. Uma vez ouvi um psicanalista falando do real como algo sem medida, algo sem contorno. Será que talvez isso do real em psicanálise possa ser pensado em relação com o sublime, como sem medida no espaço e no tempo, como sem medida na grandeza e no poder? Seja como for, terminei de ler o livro aquele dia, em algumas das suas partes, e voltei para a praça.